20.279 habitantes. Essa é a população do município de Salgado, de acordo com o último censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Banhada pelo rio Piauitinga, na região conhecida como Polo das Águas de Sergipe, no centro-sul do estado, a cidade fica a pouco mais de 50 quilômetros de Aracaju. Quem visita Salgado pode aproveitar o lazer proporcionado pelo balneário público municipal, por parques aquáticos particulares e até águas termais, consideradas medicinais. Porém, mesmo com todo o potencial turístico, o município não tem uma situação econômica positiva. Quando o assunto é emprego, entre janeiro e novembro de 2023, a cidade registrou um saldo negativo de 115 postos de trabalho formais. No período, foram 231 contratações e 346 desligamentos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No ano anterior, o saldo também foi negativo, de menos 63 postos de trabalho. Presidente da Associação de Moradores do Povoado Cabral, na zona rural do município, Zenaide Caetano dos Santos é microempreendedora individual. Ela trabalha no ramo de mercearias e também realiza cadastro ambiental rural no município. Zenaide afirma que já cogitou morar em outra cidade para conseguir emprego, mas o pensamento mudou quando se estabeleceu no comércio.
Hoje eu não tenho interesse em sair do município, né, porque eu tenho desenvolvido um trabalho de empreendedorismo, né, trabalho por conta própria e tenho buscado esse desenvolvimento. Mas há alguns anos atrás, sim, eu tinha esse pensamento de arrumar um trabalho fora e sair daqui justamente pela dificuldade de arrumar trabalho. Como é uma cidade com várias extensão rural, então hoje a maioria dos seus moradores são agricultores e vivem dessa produção e comercialização, né? A situação econômica não é tão boa, justamente por ser uma cidade pequena, a arrecadação é pouca, e isso acaba afetando alguns serviços, dependendo basicamente do recurso federal.
Segundo informações divulgadas no site da Prefeitura do município, o Poder Executivo da cidade não promoveu, pelo menos durante o último ano, programas de incentivo direto à economia local. As ações que atendem a população na área financeira são ligadas à assistência social, como a distribuição do cartão Renda Salgado. Em dezembro de 2023, cerca de 50 famílias foram beneficiadas pelo projeto, que disponibiliza um vale de R$ 100 por mês. A Rádio UFES FM entrou em contato com a Secretaria de Finanças de Salgado para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta reportagem, não tivemos resposta. Apesar desse cenário negativo, Salgado é um dos 5.327 municípios brasileiros que podem ser beneficiados nas próximas décadas por conta de uma mudança recente aprovada pelo Legislativo Nacional. Estamos falando da reforma tributária, promulgada pelo Congresso Brasileiro no dia 20 de dezembro do ano passado. Ela deve beneficiar 82% dos municípios do país e 60% dos estados. É o que revela um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em agosto de 2023. A pesquisa aponta que as cidades favorecidas concentram 67% da população brasileira e correspondem a 98% daquelas que possuem produto interno bruto per capita inferior à média nacional. O levantamento comparou as receitas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, obtidas em 2022 por todos os municípios e estados do país. com os rendimentos que teriam sido verificados caso estivesse em vigência o novo modelo tributário, com um imposto sobre bens e serviços de base ampla e cobrado no destino, ou seja, no local de consumo. Um dos autores do estudo é o doutor em economia pela Universidade de Brasília e pesquisador do IPEA, Sérgio Gobetti. Ele detalha como o novo modelo de distribuição dos recursos pode impactar as economias municipais.
Em geral, a reforma tributária ela beneficia os municípios mais pobres, sejam municípios pequenos ou grandes. Isso ocorre porque hoje os tributos que são alterados pela reforma tributária, né, que são unificados, que é o ISS municipal e o ICMS dos estados, eles são distribuídos para os municípios onde estão as sedes das empresas prestadoras de serviços ou onde estão as indústrias, né, que pagam ICMS. E a mudança da reforma prevê que esses recursos sejam destinados para os locais onde vivem as pessoas que pagaram por esses tributos, né, onde ocorreu o consumo ou onde vivem as pessoas.
66 dos 75 municípios sergipanos estão no grupo dos que terão aumento no rendimento, segundo o estudo do IPEA. Isso equivale a 88% das cidades do estado. O levantamento projeta que Salgado, por exemplo, deve ter o décimo crescimento mais expressivo, considerando que o município tinha o menor produto interno bruto per capita de Sergipe na época da realização da estimativa. Lembrando que o cálculo do PIB per capita divide o valor do produto interno bruto pela população da cidade. Sérgio Gobetti explica que a mudança gradual da tributária evita que mesmo os municípios tidos como perdedores tenham a arrecadação reduzida.
É porque tanto a ampliação quanto essa redução vai ocorrer lentamente ao longo de uma regra de transição de 50 anos. Então, as fatias do bolo vão aumentando ou vão decrescendo à medida em que o bolo vai crescendo. O que é o bolo? A arrecadação dos estados e municípios vai crescendo ao longo do tempo e, enquanto isso vai acontecendo, a fatia de alguns vai crescendo e a de outros vai reduzindo. Com essa mudança gradual, lenta e gradual, se evita que qualquer município no país, mesmo esses que a gente chama de perdedores, no caso 9 municípios de Sergipe, a gente evita que esses tenham queda de arrecadação. Alguns municípios podem ganhar mais do que outros, mas nenhum município de Sergipe deve ter queda de arrecadação.
Dados da síntese de indicadores sociais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que Sergipe apresentou, em 2023, redução da pobreza e extrema pobreza. Em um ano, o estado contabilizou uma queda de 10,1 pontos percentuais no número de pessoas em situação de pobreza. A média nacional foi de 5,1 pontos percentuais. Apesar da diminuição, a taxa ainda é considerada elevada. São consideradas pessoas em situação de pobreza aquelas que recebem menos de R$ 637 por mês. A diretora de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Camila Cavalcante, ressalta que as alterações estabelecidas pela reforma possibilitam uma melhora das políticas públicas executadas por estados e municípios.
A reforma tributária também proporciona as condições para que os serviços prestados pelo governo do estado e pelas prefeituras aos cidadãos possam melhorar. Por quê? O economista Sérgio Gobetti estima que o estado de Sergipe, por exemplo, vai ter um aumento de cerca de 12% na sua participação no bolo tributário, ou seja, nas receitas advindas dos tributos sobre o consumo. E esses recursos, obviamente, podem ser investidos nessas políticas públicas, nesses serviços oferecidos à população, como saúde, educação, entre outros.
O principal efeito da aprovação da reforma é a unificação, a partir de 2033, de 5 tributos: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, em uma cobrança única, que será dividida entre os níveis federal, CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o estadual e municipal, com o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Para o professor do curso de Administração Pública da Cadeira de Finanças Públicas da Universidade Federal de Alagoas, Bruno Seton, essas modificações devem acabar com um fenômeno conhecido como efeito cascata.
A estimativa da Fazenda é de que a alíquota final, tanto da CBS quanto do IBS, seja em torno de 27,5%. Ou seja, serão tributos do tipo imposto sobre valor agregado, né? O conhecido IVA. E isso acaba com efeito cascata, né? Então isso é capaz de levar o mesmo imposto a ser pago várias vezes durante o processo de produção ou de comercialização do mesmo bem. Então a ideia é que esse tipo, essa característica que é existente hoje do efeito cascata, isso seja mitigado, né? Uma vez que você vai estar aplicando uma alíquota única de 27,5% sobre o valor agregado.
Mesmo com a promulgação da tributária no Congresso Nacional, ainda é necessária a regulamentação da emenda constitucional através de anteprojetos de lei. Para desenvolver esses complementos, o Ministério da Fazenda instituiu o Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma da Tributação sobre o Consumo. A conclusão das atividades está prevista para o fim de março. O programa conta com uma comissão de sistematização, um grupo de análise jurídica e 19 grupos técnicos. Camila Cavalcante destaca que, a princípio, a ideia é distribuir os itens da regulamentação em 4 projetos de leis.
A emenda constitucional da reforma tributária remete cerca de 70 itens para regulamentação em lei complementar. Em princípio, nós estamos pensando em agrupar esses itens em 4 projetos de leis. Um para tratar da instituição do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Esse seria o principal projeto de lei, que tratará inclusive sobre o processo de transição e sobre a distribuição dos recursos desses tributos. Um segundo para tratar do Comitê Gestor do IBS. Um terceiro sobre o imposto seletivo, que é aquele imposto que incidirá apenas sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E um último para tratar da parte de processo administrativo.
O professor Bruno Seton avalia que a reforma pretende dar mais transparência aos tributos pagos pelos contribuintes.
Um dos objetivos dessa reforma é também acabar com a guerra fiscal e dar mais transparência aos tributos pagos, né? Então, eu creio que também isso seja um benefício à coletividade, à sociedade, uma vez que você dá um maior grau de transparência aos tributos que são pagos, né? Lembrando que quem financia a máquina pública são os contribuintes através do pagamento de impostos e tributos. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é que esta reforma, ela, pelo menos neste primeiro momento, ela está diretamente ligada à cobrança de imposto sobre o consumo, né? E isso acaba tendo um impacto bem positivo, né, sobre o crescimento econômico.
De acordo com o advogado Lucas Costa, especialista na área tributária, da maneira que as mudanças foram debatidas, contando com esforços dos poderes executivos da União, estados e municípios, a expectativa é que não aconteça um aumento na judicialização sobre possíveis direitos de cada ente federativo.
É por isso que, com essa união de esforço para ser aprovada a reforma tributária ano passado, acredito que não haverá aumento de judicialização por parte dos estados e municípios. Os anteprojetos, eles já começaram a ser elaborados. A União prometeu até o meio do ano, né, um anteprojeto de lei complementar. E os estados e municípios, eles terão que ser integrados, até porque dividirão a competência do IBS. E por conta disso, acredito que não haverá aumento de judicialização. Ocorre que, havendo uma discussão, havendo um impasse entre esses entes, aí sim pode ser que irão questionar no judiciário, até porque a ICMS e o ISS compõem a receita, né? Principalmente o ICMS compõe grande parte da receita dos estados. E aí, sentindo no bolso, possa ser que haja uma judicialização.
Para o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, que representa 410 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes e cerca de 75% do PIB nacional, a preocupação com a mudança na arrecadação de impostos está relacionada aos serviços essenciais para a população, que são de responsabilidade dos municípios.
E são essas cidades que serão impactadas e que foram impactadas pela reforma. Por quê? Porque as cidades, cada dia que passam, elas ficam com mais serviços. Hoje a saúde, hoje o transporte, hoje a assistência social,
segurança,
limpeza pública, saneamento básico, tudo isso é responsabilidade dos municípios. Ou seja, a vida acontece nas cidades, né? As pessoas moram na cidade. E se a reforma tributária ela nos causar prejuízo ou diminuir nossa arrecadação, quem vai perder não são os municípios, são as pessoas que moram nas cidades.
Com edição de Cleiton Cavalcante e produção de Josafá Neto, Wesley Júnior, para a Rádio UFES FM.